Sigmund Freud, Peter Drucker, Carl Jung, Michael Porter, Jacques Lacan, Tom Peters, William Reich.
Pátria Publicidade apresenta Seres Humanos de Negócios, com o psicólogo e consultor de empresas José Ernesto Bologna.
Nós estamos começando o nono programa da série Seres Humanos de Negócios. Quem fala é José Ernesto Bologna. Eu tenho apresentado este programa e acredito que nós, a essa altura, já tenhamos um bom vínculo, não é? Você, meu ouvinte, você, minha ouvinte. E recordando rapidamente, esta série Seres Humanos de Negócios tem por objetivo discutir temas da psicologia aplicada à administração, aplicada às ciências institucionais, às ciências organizativas. Eu sou originalmente um psicólogo e tenho trabalhado intensamente na área da administração, ajudando as organizações a discutir temas humanísticos dentro da liderança, dentro do empreendedorismo. Então, hoje nós abordaremos um tema fundamental nas organizações contemporâneas, e eu resolvi dar o seguinte título, que eu acho que é um título muito simbólico, muito sugestivo: Luzes na Sombra. E por que Luzes na Sombra? Porque a intenção deste programa, deste nono programa, é que nós possamos olhar para os sentimentos que nós consideramos socialmente ruins e que certamente estão presentes em todas as nossas relações, especialmente nas relações corporativas, nas relações de trabalho, nas relações institucionais. E quais são esses sentimentos? Eu diria que são fundamentalmente quatro sentimentos. Os sentimentos que os psicanalistas costumam chamar dos sentimentos associados à sombra, ao lado menos luminoso da consciência, ao lado mais difícil da consciência para os valores morais, os valores éticos, os valores sociais. O medo, a raiva, a inveja e o ciúme. No primeiro programa desta série, eu falei a respeito das psicologias importantes do século XX que ajudam e continuam ajudando as ciências organizativas. Falei sobre a psicanálise, falei sobre a psicologia da cognição, falei sobre o behaviorismo, esta psicologia norte-americana muito mais fundada no comportamento do que na natureza da consciência e na natureza dos afetos. E certamente nós sabemos, por um princípio da psicanálise, que os sentimentos mais reprimidos, não é, da nossa interioridade, os sentimentos mais reprimidos das nossas relações, são estes quatro sentimentos: o medo, a raiva, o ciúme e a inveja. Num amplo sentido, nós não sabemos o que fazer com esses sentimentos nas nossas relações. Nós temos grande dificuldade de lidar com os quatro sentimentos, embora todo ser humano, invariavelmente, perceba em si mesmo, em diferentes momentos da sua vida, estes sentimentos. Além disso, acho que a cultura gerou uma série de eufemismos, uma maneira de falar através de palavras um pouco mais delicadas, palavras que tentam, de alguma forma, disfarçar a natureza desses sentimentos, algumas associações. Por exemplo, quando a gente fala de raiva, a gente pode falar de irritação, a gente pode falar de justiça, a gente pode falar de ter razão, mas são maneiras, muitas vezes, de acobertar um núcleo emocional que, em última análise, nós podemos entender como raiva. Outras vezes, isso é agravado por outras palavras da cultura, quando nós falamos, por exemplo, do ódio, ou nós falamos da vingança, ou nós falamos de alguma coisa que tem muito mais intensidade do que o sentimento que nós estamos nos referindo quando utilizamos apenas a palavra raiva. Desses quatro sentimentos, eu acredito que nenhum de nós tem dúvida, né? Você não tem dúvida, eu também não tenho, que a inveja é o mais difícil de todos. A psicologia da inveja, a psicodinâmica da inveja, a sociodinâmica da inveja, ou seja, como é que nós lidamos com a inveja nas nossas relações, é sempre um tema muito difícil. Porque a inveja é, talvez, deles o mais vergonhoso. Todos nós temos essa dificuldade de admitir a nossa própria inveja. Quando nós percebemos a inveja em nós, nós nos assustamos tremendamente. Nós tentamos dar a esse sentimento horrível uma outra palavra, tentamos disfarçar isso de alguma forma. Um outro sentimento que é muito humilhante para cada um de nós ou seja, um sentimento que rebaixa a opinião que nós temos de nós mesmos e certamente rebaixa a opinião que nós temos dos outros, mesmo que esses outros sejam nossos amigos, sejam nossos funcionários, sejam nossos líderes, é o ciúme. Toda vez que nós temos um sentimento muito intenso de ciúme, seja o ciúme afetivo, heterossexual, o ciúme conjugal, o ciúme do namorado, da namorada, seja o ciúme dos amigos, né, o ciúme homoafetivo, né, do homoafeto, às vezes até da homossexualidade, nós experimentamos também uma grande humilhação. Revelar o próprio ciúme, todo mundo percebe, é um enfraquecimento, não é, do seu ego, é um enfraquecimento da sua imagem diante de si mesmo e da sua imagem diante do outro. Os outros dois sentimentos da sombra, o medo e a raiva, são sentimentos que, em geral, a sociedade aceita mais. Muitas vezes até, eu diria que elogia esses sentimentos quando alguém exprime a sua raiva com agressividade, com liderança, ele sempre vai, de alguma forma, merecer algum tipo de prestígio, ele vai merecer algum tipo de admiração. É próprio dos líderes exibir a sua raiva e muitas vezes a exibem de maneira exagerada, a sua irritação, o seu desconforto, a sua insatisfação. Existem empresas onde a grande queixa é que a insatisfação parece constante e ela se exprime através dessa raiva, através dessas irritações permanentes. As pessoas muitas vezes dizem que isso atrapalha enormemente o clima. E, evidentemente, o medo muitas vezes é aceito, não é? Dizendo, puxa, o medo até faz parte da sensibilidade, existe aí algumas lendas, e às vezes até com algum fundo de verdade científica, que as pessoas mais inteligentes são mais sujeitas ao medo, porque sendo a inteligência a capacidade de relacionar fatos, e a superstição se apropria dessa capacidade de relacionar fatos, muitas vezes o medo aparece como uma forma de desconforto emocional das pessoas mais criativas e mais inteligentes. É comum você falar de grandes artistas, você falar de grandes gênios da ciência, que na intimidade experimentam medos muito grandes. O próprio Picasso, às vezes, quando conversava sobre a sua natureza íntima, dizia, você tem inveja de como eu sei pintar, mas você não tem os pesadelos que eu tenho, né? O Picasso, em certo momento da vida, se queixava muito da natureza dos seus pesadelos, dos terríveis pesadelos que fazia com que ele acordasse muito angustiado. Então, nós temos aí quatro sentimentos da sombra. Como lidar com eles nas organizações? Em primeiro lugar, eu acho que a contribuição da psicanálise para esta série Seres Humanos e Negócios dirá o seguinte: é preciso admitir os sentimentos da sombra. A primeira coisa a fazer com os sentimentos da sombra é que a gente possa colocá-los de uma forma hábil, de uma forma diplomática, não de uma forma destrutiva, veja bem, na mesa. Não é possível resolver, usar, de alguma forma nos aproveitarmos dos sentimentos da sombra para evoluir nas nossas relações e na nossa consciência, como simplesmente reprimindo esses sentimentos. Qualquer humanista em ação nas organizações, qualquer psicanalista a serviço das interações humanas de natureza profissional, qualquer profissional do desenvolvimento humano dirá: é preciso desenvolver nos seres humanos habilidades para lidar com os sentimentos difíceis. Eu volto e meia insisto, quando falo aos educadores, eu acho que deveria existir uma matéria na escola, devia existir uma matéria na educação escolar chamada o medo, devia existir outra matéria chamada a inveja, devia existir outra matéria chamada a raiva, outra matéria chamada o ciúme, para ensinar as pessoas desde criança que esses sentimentos devem ser admitidos, eles são naturais, eles não acontecem porque nós forçamos, eles acabam emergindo. Evidentemente, existe a discussão científica, quais deles são mais sociais, são mais produzidos pelas interações sociais. Evidentemente, a inveja é um deles. Ninguém postula no âmbito da psicologia, mesmo na psicologia evolutiva, não é, que tenta estudar a evolução da consciência através de uma abordagem darwinista, de uma abordagem quase mais biológica, nós não admitimos que a inveja seja propriamente um sentimento natural. Mas o ciúme, por exemplo, é certamente um sentimento que os animais exibem com facilidade. Nós não podemos imaginar que um cachorro ou que um cavalo, mesmo muito domesticado, muito treinado, tenha inveja. Isso é difícil de considerar. Mas com certeza nós percebemos que ele tem ciúme, que ele tem vontade de participar das relações afetivas de uma maneira especial. Portanto, eu diria que nós não devemos temer os sentimentos da sombra, senão quando eles são reprimidos, quando eles se ocultam. E esta é uma habilidade que todo mundo deve desenvolver. Como é que eu faço para comunicar, para me relacionar com alguém em quem eu estou naquela hora percebendo sentimentos difíceis com habilidade? Essa habilidade nos conduz a uma questão que eu chamaria de diplomacia, a uma questão quase política, a uma questão de desenvolvimento de habilidades relacionais. Como é que eu faço para expor o meu medo, a minha raiva, eventualmente o meu ciúme, a minha inveja, sem desfigurar o meu eu, o meu ego, sem desfigurar o meu prestígio público? E como é que eu faço para ajudar alguém a fazer isso sem que isso, sendo reprimido, seja tão destrutivo? Essa habilidade precisa ser desenvolvida. Em primeiro lugar, eu estava dizendo, é preciso colocar o sentimento de alguma forma. Esta forma, quase sempre, é uma forma verbal, e esta verbalização, ou seja, as falas, as frases, a comunicação oral que traz o sentimento, precisa ser, repito, hábil. É muito importante que a gente consiga utilizar isso de uma maneira hábil. E como é que a gente faz isso de forma hábil? Quando nós colocamos nisso uma certa delicadeza, quando nós não acusamos as pessoas de terem os sentimentos que têm, quando nós simplesmente evitamos essa prepotência, essa onipotência, essa opressão de dirigir-se ao outro dizendo: você é culpado porque eu estou vendo em você medo ou raiva ou ciúme ou inveja. A aceitação, o acolhimento do sentimento ruim faz parte da habilidade em lidar com ele. Em segundo lugar, é claro que ao lado de colocar sobre a mesa, é preciso analisar as condições sob as quais ele ocorre. Onde entra esse sentido um pouco mais racional, dizer, bom, o que nós queremos combinar aqui no nosso contrato social, no nosso contrato de inter-relação subjetiva e objetiva, como é que nós queremos combinar essa relação para que ela seja de fato produtiva? Eu acredito que a capacidade de entrar nesses assuntos, a capacidade crescente de utilizar profissionais ou utilizar pessoas que tenham maior habilidade em entrar nesses assuntos, certamente é importante no clima organizacional. Caso contrário, os sentimentos ficam ocultos, ficam reprimidos, eles vão formando clusters, né? Eles vão formando esses conjuntos no inconsciente que, no final das contas, são complexos e você terá um grande problema. As relações vão sendo destruídas de fundo para a superfície, de dentro para fora, de trás para frente, e no final das contas as relações acabam e nós não sabemos por quê. Os especialistas sabem por quê. Porque os sentimentos da sombra foram reprimidos, fermentaram lá no fundo da alma, no fundo da afetividade, e acabaram por destruir as relações. Isso precisa ser evitado. Qualquer abordagem humanística das organizações tem que levar isso em consideração. Portanto, seres humanos de negócios são seres humanos que, mesmo nos negócios, numa cultura aparentemente objetivista como é a cultura de negócios, são capazes de aceitar, acolher e considerar os sentimentos da sombra. Muito obrigado a você pela atenção a mais este programa, o nono programa da série Seres Humanos de Negócios, e eu o convido para o nosso próximo encontro, o décimo programa, onde trataremos da questão da violência e da delicadeza nas organizações contemporâneas. Muito obrigado e até uma próxima vez.
Você ouviu Seres Humanos de Negócios, com José Ernesto Bolonha. Patrocínio Pátria Publicidade, uma agência para líderes e vice-líderes insatisfeitos.
Uma produção Podcast em Brasil.